Meu Jesus, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia,
maravilhoso é estar na tua presença,
estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso tocar nas tuas vestes, maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. A ti atribuir a glória, a ti atribuímos a honra, a ti atribuímos poder e majestade. Santo és tu, Senhor, a ti. A ti atribuímos a glória, a ti atribuímos a honra, a ti atribuímos poder e majestade. Santo és tu.
Abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Então, Deus abençoe, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Olha,
então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
Então, vejam vir o Filho do Homem no seu reino, né? No seu reino. Vir o Filho do Homem, vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Será que nós, sinceramente falando, a gente... nós nos preocupamos com a nossa alma? Não mente, não. Seja franco e sincero. Você, por acaso, se preocupa com a sua alma? Todo mundo. Aquela que se dane. A alma da gente que... a nossa preocupação, nosso sofrimento, a nossa dificuldade, toda ela está relacionada com a carne. Ou não? É assim? E aí? Como é que faz, divino? Dimitri. Maiara, como é que faz? Wendel, e no entanto, alguém, se quiser fazer pergunta na hora, é ótimo, é muito bom a pergunta ajuda muito, a pergunta ajuda muito. Amém? Por exemplo, a gente fala, busca o reino de Deus. O reino de Deus é para a carne ou para a alma? Porque aqui nós temos muita dificuldade de ser reinado, de ser dirigido por Deus. Por quê? Porque a gente, na verdade, quer a carne, quer a satisfação da carne, quer a inclina o lado da carne. Nós queremos que Deus ajude nós, né, nós queremos assim levar vantagem na carne, a gente quer prosperidade na carne, nós queremos glória, sucesso, vida, tudo na carne. Não é assim? Então fala assim, por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Isso significa que o homem, ele quer se deixar ganhar o mundo inteiro. Ele quer se deixar, ele quer ganhar o mundo inteiro. Não é verdade? Se ele perder a sua alma, o que Deus quer dizer com isso? Quer dizer que o que adianta uma coisa se você perder a alma? Com isso não estaria Deus dando importância à alma? O corpo, a carne para nada serve, o espírito é que vivifica. O espírito é que vivifica. Então, a alma, o espírito, teria que ser realmente a nossa grande preocupação. Né? Preparar a nossa alma, nosso espírito, o reino de Deus. Porque a carne não vai entrar no reino de Deus. Quem vai entrar no reino de Deus é o espírito, não é a carne. O nosso sofrimento, a aflição nossa, toda ela é por causa da carne. Amém? O inimigo, ele explora a carne. Deus condenou o pecado na carne. Toda inclinação da carne é maligna, diabólica, natural, terrena, né? Então, por isso que eu perguntei, a gente não tem cuidado com a alma. Nós não nos preocupamos com a alma. Quando Jesus chegou lá no final, ele falou, Pai, receba o meu espírito. Né? Isso eu acredito que ele, a vida inteira, ele teve esse cuidado especial com... Aí para chegar lá e dizer, Pai, estamos aqui, ó, receba o meu espírito. A carne, fizesse o que quisesse fazer com a carne, receba aqui o meu espírito. Edifica, né, edifica para você um tesouro no céu. Significa realmente edificar para a alma. Porque a carne não vai herdar o reino de Deus. Então, quando você edifica um tesouro no céu, você está edificando, construindo para a alma. Então, quando você sofre por amor de Deus uma injustiça, quando você sofre por amor de Deus a perda de alguma coisa, quando você passa por uma luta, por uma tribulação, que exige o maltrato da carne por causa da sua fé, por causa da sua fé, você está nesse momento edificando, construindo no céu. Tá vendo? Grande é o seu tesouro no céu. Grande é a sua recompensa. Não é assim? Faz assim, porque grande é a sua recompensa. É, nós, aqui em outro lugar, fala: se você age dessa forma, agradando sempre a carne, você já recebeu a sua recompensa. Você já recebeu a sua recompensa, que foi o quê? O muito obrigado. Por exemplo, se você faz alguma coisa e a pessoa agradece, não é? Você já recebeu a recompensa. Quando você faz alguma coisa para a pessoa e a pessoa não agradece, você não fica satisfeito? Hã? A gente quer que a pessoa faz festa, agradece, não sei o quê, lembra, telefona. Para nós isso não é bom. Por quê? Porque a recompensa está ali. Amém? Então, o ideal, mas a carne não gosta disso. A carne não gosta. Né? A carne, eu não vou, ele não me convidou. Vamos lá, o que que custa? Não, eu não fui convidado. Não é não? O ideal é que você fosse. Aí chegasse lá, a pessoa fala para você: não, você não vai entrar não, eu não te convidei. É, aí você voltasse, não, tudo bem, então. E no ano seguinte, se convidasse, você não iria? Não iria? Aí, mas nunca, nem se convidasse, não. Quer dizer, então, nós, se tivéssemos o cuidado, edificaríamos muita coisa no céu. Mas nós somos carnais. Ou seja, nós queremos ser recompensados aqui. É, nós queremos ser recompensados aqui. Eu quero ser amigo de quem? É meu amigo. Eu quero dar para quem agradece. Então isso não edifica no céu. Por quê? Porque a gente já recebeu a recompensa. Você empresta, a pessoa vem e paga. E aí? Não adiantou nada. Você emprestou e a pessoa foi e pagou. Você recebeu. Não. O ideal é que você emprestasse e a pessoa
não pagasse.
Então, a vida na carne é muito diferente da vida espiritual. Edificar no céu realmente não é fácil. Só que eu precisava ter muita consciência disso. Eu preciso ter muita consciência disso. Senão, eu me perco. Ao longo do caminho eu me perco. Ao longo do caminho eu me perco. E não, eu vou chegar no céu, o dia que eu sair do corpo, o que fica vivo, a carne vai ficar, a carne não entra. Aí o espírito sai. O espírito sai, é o espírito que vai para o seio de Abraão, ou vai para o outro lado, o lugar onde estava aquele que era rico, mas perdeu a sua alma. Aquele que ganhou muito, 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 e não soube o quê? Né? Da sua riqueza, estava com tudo na mão para construir, edificar um tesouro para ele no céu. Se ele pegasse a sua riqueza injusta e fizesse dela amigos, né? É o que o Enzo faz, não é, Enzo? Ele pega a riqueza dele. É só para fazer amigo. O Lucas. O que mais? O Enzo, né? Graças a Deus, o Enzo tem. Não pode falar, não tem. Mas, não é verdade? Amém? Aí vocês não querem perguntar nada. Interessante é o seguinte, que onde está o seu tesouro, está também o seu coração. Se você edifica no céu, lá está o seu tesouro. Quer dizer, você ama, gosta, tem prazer naquilo que você faz. Se você está virado totalmente para o mundo, para a terra, para as coisas da terra, aonde está também o seu coração. E aí você não sabe pensar em outra coisa a não ser. É uma luta, né? Aí vai ser uma luta. Aí realmente vira uma tragédia. Porque é uma luta terrível. A Carmen teve uma visão esses dias, nós orando, e ela. Faltando pouca coisa. Faltando é só mesmo vontade política. Não é vontade política? Ah. Uhum. Pois é, ele até testou aqui e tal, né? Ficou bom. Faltando só vontade política mesmo, que é. O disjuntor parece ser um negócio simples aí, né? E o disjuntor, É, né? Pois é, mas porque ninguém avisou para você, não. Mas bem, vamos lá, voltar. O que, que nós estamos falando sobre? Sobre o quê? Não, a visão da carne é consequente. O assunto está girando em torno. No começo, a pergunta foi: você se preocupa com a sua alma? Né? Lembra do salmo, quando o salmista fala: alma minha, por que você está triste? O que aconteceu com você? Quer dizer, ele conversava, né, com a sua alma. Ele atribuía a sua vida, tudo que acontecia, ele atribuía à alma, né? Se ele estava triste, quem estava triste não era ele, era a alma. Então é assim. Se ele fazia alguma coisa, que fazia era a sua alma. E se ele ganhasse alguma coisa, que ganhava era a sua alma. Entendeu? Então nós deveríamos realmente viver mais a alma, viver mais o espírito, ser mais espiritual, viver mais realmente o espírito. Aí eu estava dizendo da visão da carne, né? A carne, nós orando, ela teve uma visão. E a oração, normalmente a visão é por causa da oração. E ela via que uma pessoa furava um poço, furava um poço, né? E lá embaixo, quando a pessoa fura um poço, a intenção dele é encontrar o quê? Água. Poço. É poço. Como é que fala poço? Cisterna, né? A pessoa fura em busca da água. Porque poderia furar um poço para poder enterrar alguém, poderia ser. Mas nesse caso, não. O poço é redondo, tal, direitinho. Ele está em busca da água, não é assim? Mas antes dele chegar na água, ele está furando. Sequinho, tal, normal. Tira, joga a terra fora, vai jogando a terra fora. Não é assim? Deu numa pissarra, pegou numa alguma coisa mais difícil, não tem problema. Vai passando e vai vencendo. Mas quando está próximo dele encontrar a água, quando está bem próximo da água, o que que acontece? Hã? Começa a lama, o barro. Começa a lama. Então ele vai ter que, antes da água se tornar limpa, potável, vai ter que ter um período de água suja, de lama, de barro. Aí vai jogando para fora, né? Mas se ele quiser chegar na água, ele não pode parar. Ele não pode parar de furar, não pode parar de cavar. O que quer dizer isso? Essa foi a visão. O que que significa isso? Cidinho. Ninguém quer falar nada? Fala, Paulo João. Então, eu estava dizendo para eu estava dizendo para a Carmen o seguinte: tem uma passagem que diz assim, que nos últimos dias, que se Deus não abreviasse o tempo, ninguém se salvaria. Ninguém. Amém? Se Deus não abreviar. Esse abreviar significa o quê? Abreviar aí significa o quê? Se o fim for daqui 10 anos, Deus tem que abreviar, tem que fazer uma antecipação. Ele tem que, por exemplo, se for daqui 10 anos, ele tem que terminar daqui 5 anos. Ou daqui 6 anos no máximo. Ele tem que abreviar. Por quê? Porque se tiver 100 em condições de ser salvo hoje, ele não consegue esperar os 10 anos. Ele não consegue esperar os 10 anos. Ele vai se perder nesse período. Por quê? Por causa da lama, por causa da... Entendeu? Porque a água aí é... nós estamos num mundo de lama, nós estamos num mundo de sujeira, de água suja e etc. tal. Nós estamos buscando a água limpa, nós estamos buscando a verdade, nós estamos buscando a Deus, nós estamos fazendo um esforço enorme... Não é assim? Para poder chegar, pegar, botar a mão na taça. Nós estamos esforçando, não é assim? O reino de Deus, o reino de Deus, a volta de Cristo. Então, não sei se dá para vocês entenderem essa nossa ansiedade. Deus tem nos falado, nós estamos falando, pregando, anunciando o reino de Deus. Está perto o reino de Deus. Aonde está o reino de Deus? Depois da lama. Depois da lama. A hora que a água limpar. Aí chegou a água, limpou, aí você passa realmente a usar a cisterna. A cisterna já existe. Até então a cisterna não existe. Amém? Até então é um poço. Até então você não sabe nem se vai dar água. Mas quando você viu que a coisa sujou, a água, a lama, é sinal que está perto. Então, quando Jesus falou, quando essas coisas começarem a acontecer, está perto o reino de Deus. Quando você vê essas coisas, que coisas? Abominação, né? Pecado, apostasia, tanta dificuldade, etc, etc, né, Lourenço? Quando você vê que essas coisas estão chegando, Jesus falou, olha, observa o tempo. Vocês sabem discernir o tempo. Quando você vê pai se levantando contra filho, filho contra pai, o caboclo estrupando, que fala? Estuprando, né? Não é estrupando, né? Bom, vocês entendem. Estupro. Então, na UTI. Meu Deus do céu. Não é não? É muita coragem, não sei. Não é não? A moça vai para a UTI. Quer dizer, pai contra filho, filho contra pai. Ninguém entende mais ninguém. Essa sujeira, né? Na política, nas coisas. Entre nós. Então, né, essa apostasia, essa dificuldade que você tem para entrar na presença de Deus, né, esse nosso envolvimento com comprar e vender, está uma loucura, tá vendo? Ou não? Ai, aquele desespero, aquela correria, e tal, e etc. Amém? Ou não está? Então, tudo isso, Deus falou, quando essas coisas estiverem acontecendo, né? Alegrai-vos, que perto, próximo está o reino de Deus. Perto está o reino de Deus. Então nós vamos ter que passar. Realmente, não tem outra coisa. Para chegar na água, né? Então, a água está aqui, ó. O rio, a água da vida, né? A palavra de Deus, a nossa esperança, tá? É um manancial de água viva. Mas para chegar nele, tem o quê? E esse período, esse pedaço aí, é o pedaço que Deus falou que precisa ser abreviado. Amém? Então é a hora que a pessoa totalmente suja de barro, ali lama vai até na, né? Acabou que você fica só com o olho de fora, lá dentro, no barro, espirrando, e aí que ele Se ele estava trabalhando 3 horas por dia, 10 horas, 8 horas por dia, ele trabalha dobrado, porque ele quer que o mais rápido possível aquilo acabe. Amém? E as minas começam a brotar, as minas começam a aparecer, as minas começam a botar, e ele está, ele não pode parar. Amém? E aí, exatamente, é o momento em que muita gente escandaliza, muito escandaliza, muito. Por quê? Porque não vai lá nas escrituras, não estão acompanhando. Não estão acompanhando. Não está, saiu do caminho. Porque se você estiver no caminho, sendo orientado por Deus, você vai entender isso. Você vai, Deus vai te orientar como Ele está nos orientando. Está dizendo para nós o quê? Amém? Não assusta, não. Amém? Faz o quê? Agora, meu filho. Ele estava dizendo para cá, se entrou na chuva, é para molhar, meu filho. Agora, quer dizer que nós estamos aonde? Amém? Nós estamos na lama. Nós nunca compramos e nunca vendemos igual nós estamos fazendo. Nós nunca fomos tão carnais igual nós somos agora. Eu tenho saudade de alguns anos atrás. Tenho saudade de alguns anos atrás. Eu nunca fui tão carnal. E vocês? É. Aí nós vamos tapar o sol com a peneira, nós vamos dizer que isso não está acontecendo? Tapar o sol com a peneira? O que que significa tapar o sol com a peneira? Você pensa que o sol não está passando. Você pensa que o sol não está passando. Está passando, ué. É uma peneira, não é o sol está passando. Quer dizer, Deus está vendo. Não precisa tampar, achar que não está. Ele está vendo o quanto você já foi espiritual. O quanto você. Ele está vendo.
Está pesando.
Mas. E o porquê? É porque você está parando, você está assustada com a lama, você está assustada com a sujeira, e você está lá dentro, furando. A lama, não sabe se é você ou é a lama no meio. Nossa, eu já não só vi como... Não. Mas você fica igual... E o pior de tudo é querer achar que não é. Achar que não é. É assim? Vocês concordam? E a pergunta?
Hã?
A pergunta dela é assim: o que é que nós temos que fazer? Eu vou te explicar. Mas eu queria fazer, queria que alguém, talvez, mas assim, reforçasse a ideia, por enquanto, guarda a sua pergunta, mas reforçasse a ideia, aquilo que você está entendendo que é verdade, está sentindo. O que, que vocês acham? Hã?
Essa situação é uma situação muito difícil. Eu pessoalmente, assim, não suporto mais. Está insuportável mesmo. E olha que a minha vida não está das piores, não. Assim, tem até um dinheirinho sobrando lá na conta.
Não tá, é uma coisa que não está faltando para ninguém, né?
Então, porque,
não.
É isso que eu quero chegar, né? Meus negócios estão caminhando. Até que eu não casei com uma mulher muito feia para ficar reclamando demais. Então as coisas estão indo bem. Mas eu não suporto mais, assim, não suporto telefone, não suporto WhatsApp, assim. É, tem hora que eu penso que eu tô ficando maluco, porque o tempo que eu tenho um tempinho, assim, às vezes, estou levando o menino na escola, eu ponho uma reunião, vou fazer uma caminhada, eu escuto uma reunião, daqui uns dias eu não sei mais o que a gente faz, porque é insuportável, assim. O único lugar que eu tenho uma paz, que eu tenho um descanso, aqui está sendo um lugar que eu mais gosto de estar. E eu poderia estar em outros lugares. Agora, o que, que a gente faz para sair rápido dessa situação? Porque, assim, se tivesse um jeito de você dar um tiro na cabeça e não ir para o inferno, eu aceitava. Então, a situação minha, talvez o pessoal está mais tranquilo, mas é essa.
Mas não tem ninguém tranquilo, pode ter certeza que eu não tenho.
Então, por isso que eu fiz a pergunta, assim, do que a gente precisa fazer. Porque eu acho que só, às vezes, ouvir a reunião, ler, fazer uma oração, a gente faz oração, mas aquela oração, assim, mais porta de cadeia, o negócio parece que não rende. Aí você faz uma oração, parece que, por mais que você gasta meia hora, você repete a mesma coisa, não acontece nada. Então é uma situação muito difícil.
Muito difícil. Realmente é, né? Por causa dessa dificuldade, é o que eu estou falando, vai fazer uma oração, você não sente, vai fazer um negócio, não acontece, você vai ler, não tem graça, né? Você vai ler, não está batendo com aquilo que você quer. Você não está, você lê, não está nem entendendo nada. Não está, não causa. Não mexe com a sua. Não mexe com a sua alma. Não passa da carne o véu. O véu que separava. Continua separando. Então, não passa. Por que não passa? Porque a carne está vivendo a sua melhor fase. A carne, quer dizer, a natureza humana, a carne, quando a gente fala a carne, é a carne. Então, ela está vivendo a sua melhor época. A melhor época da carne não foi aqui. Porque quando estava aqui no começo, acabou que nem sujava a roupa. Cavando ali, estava medindo, né? Cavava um pouquinho, ia para casa, tomava um banho, jantava, os meninos tudo ali e tal, né? Aí, vai afundando. E foi ficando cada vez mais difícil. A melhor época da carne é essa aqui. Amém? Então, nós estamos no quê? Na era da internet, da libertinagem. Você está vendo aí, ó, a própria imprensa, a própria mídia, né, ninguém esconde mais as coisas. É uma promiscuidade horrorosa. As notícias, anúncios, as barbaridades, ninguém mais esconde nada. Às vezes, quando pega, ainda põe uma pimentinha na coisa. Então, vocês concordam que a carne está vivendo o seu melhor tempo, sua melhor fase? Ninguém tem medo de nada, ninguém respeita nada, não tem o temor. Sumiu. Ou não é? Concorda, filho? Então, não passa pela carne, porque a carne é o que separa, é o véu. Por detrás do véu é que está a alma. Então, por isso que eu perguntei no começo, e ninguém nem sabe que tem alma. A preocupação é 100% com a carne. A gente quer que Deus ajuda a carne. Deus quer. Você não alimenta a alma. Você não alimenta o espírito. Amém? Fala, cara. Dá o microfone. Mas é interessante falar para você desse jeito, porque, quer dizer, a igreja pode ajudar, porque precisa ajudar, porque a igreja é eu e vocês, é vocês e eu, somos nós. Então nós, eu estou vivendo isso. Por que que Deus deu a visão? Porque eu estava lá na lama. Mas eu estava fazendo o que lá na lama? Eu não posso. O que que eu entendi que Deus quis dizer? Que eu não posso me assustar com a lama. E é isso a resposta para você. Você não pode se assustar com a lama. Muito pelo contrário. Quando você vê essas coisas estão acontecendo, você, aí é que você precisa realmente passar por essa, né? Quando Jesus falou, se eu vim para essa hora, se nós viemos para essa hora, nós não vivemos para um tempo atrás, nós não viemos um tempo atrás, nós somos os trabalhadores dessa época, dessa hora, que é a hora da lama, a hora da lama. E não adianta ficar só falar, não adianta falar, e não adianta só pensar que vai fazer. Por isso é que Deus tem que abreviar. Porque onde tiver 100, você pode pensar no 10. Aonde tiver 10, vocês concordam? Exatamente porque o homem tem se tornado insensível e ele não suporta essa pressão. E a luta dele é para evitar realmente. É para evitar, a luta dele é para evitar o sofrimento, evitar a pressão. Né? Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque não tinha mais nada que pudesse aproveitar. E a terra está chegando nesse ponto, ela está chegando nesse ponto, no ponto em que não se aproveita mais nada. Amém? Então, se tiver 10, 20, 50, Deus falou para Abraão, se tiver 50, enquanto tiver 50, eu não posso destruir a terra por causa dos 50. Mas vocês concordam que vai chegar um momento? Olha que coisa mais interessante. Tudo na Bíblia realmente é verdade. Deus falou, se tiver 50 em Sodoma, eu não vou. Aquilo ali, gente, foi para mostrar o dia de hoje. Enquanto tiver 50, 10, 20, 50 na terra, Deus não. O dia que Deus destruir é porque não tinha. Então, Deus não destruiu enquanto Noé não terminou a arca. Deus não mandou o dilúvio enquanto Noé não terminou a arca. Que coisa bonita. Por causa, ele não podia destruir Noé. Olha para você ver. E se a presença sua na terra está impedindo Deus de destruir a terra? Deu para entender o que eu quero dizer? O que o povo está dando é sorte. Da gente ainda estar por aqui. É, mano. Aí a Carmen ainda teve uma visão de uma ovelha. Uma ovelha que tinha ido atrás, o detalhe da visão, depois ela vai me explicar, porque na hora não foi possível. Mas uma ovelha, se tiver uma ovelha, Deus não vai deixar aquela ovelha. Né? E quando ele foi pegar aquela ovelha, tinha duas. Eram duas, não era só uma. E elas estavam, parece que soterradas, um trem assim. Amém? Vocês concordam? Mas não é verdade? Não está acontecendo, não é verdade? Então, Deus não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo e ele espera que todos se arrependam, que ninguém se perca, mas que todos venham arrepender. Mas você concorda que principalmente os domésticos da fé, principalmente nós, Deus não vai destruir enquanto, mas a hora que Deus chegar e falar assim, ó, tem mais ninguém não. Aí eu posso chegar e falar, não, e o Mateus? Não, o Mateus já era. E o Valdemar? Também. E o Vitor? Lembra do Vitor? Lembro. Já pensou? Ou não, Ramiro? Mas tem outro, olha, você viu aquele? A Divina, morou aqui, tal, não lembra? Divina? Lembro. Divina do Nivaldo? É. Pois é. É, pode acontecer isso? Será que pode acontecer? Aí você pega e fala, não, senhor, então ainda tem o Adriano. Tem o Adriano. Adriano? Então, nós vamos ficar, Rose, nós vamos ficar aqui fazendo exatamente o que Abraão falou. E a Lucilda, senhor? E a Lucilda? Nós vamos ficar lembrando. A Iracia escondendo ali, Iracia. E aí, Raquel? Não, vai, não é desse jeito? O que que Abraão ficou? Ele ficou, falou, senhor, não, o senhor não pode fazer isso. Eu tenho, né? Tem a Marcela, tem o Eza. O Dimitri, que chegou de Fortaleza. E o Ender? Lá do... O Ender Lúcio. O Ender Lúcio. Só o nome já está mostrando. E Deus quer que... Amém, gente? Não é perigoso? Não é perigoso, não. Muito perigoso, né? Hã? Concorda, Fel? Tá? Indignada. Amarrotada. E ele, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, capítulo 17, versículo 1, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou diante deles. E transfigurou diante deles. e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Amém? Ele falou: em verdade vos digo, versículo 28 do 16, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E logo depois ele transfigurou. O que que ele quis mostrar? Como que seria o reino? O que que ele quis mostrar? Como seria o reino? Amém? O que ele quis mostrar? Como seria o reino? Então o reino de Deus não pode ser o que a igreja às vezes está vivendo. Nós não podemos conformar com esse mundo, com a lama. Nós não podemos aceitar. Porque o reino de Deus não vai ser nesse corpo. O reino de Deus não vai ser nesse corpo. Né? Ele transfigurou, Jesus transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu. Aquilo ali era o reino de Deus. Jesus, verão vir o Filho do Homem no seu reino. Aí tem muita gente que às vezes, como foi falado na última reunião que nós falamos sobre o reino, aí fica aquela dúvida: ah, mas Deus reina a gente, tá, né? Deus dirige a gente e tal. Mas se Deus reina você, se Deus dirige você, produza, pois, frutos dignos. Né? Pronto. Se nós já estamos no reino de Deus, então produza o fruto correspondente a alguém que já está no reino de Deus. Cura um enfermo, expulsa um demônio. Amém? Reparta os seus bens. Ou você está mais próximo da lama? Amém? Já não digo nem, mas vamos. Pega o que você tem e dá para os pobres. Reparta os seus bens. Pronto, só aí, meu filho, já derruba. Quando fala, quer dizer, nós somos ainda muito chegados ao mundo, à carne. Nós estamos ainda muito chegados. Amém? Quando fala, reparta os seus bens. Pronto, mexeu no seu bolso. Não é? Aí o Rodrigo falou, fazer o quê? Tá claro o que tem que fazer. O que precisa fazer? Agora, mais do que nunca. Mais do que nunca. Agora, meu filho. A água está saindo, Deus não está deixando de falar, a água está saindo, Deus não está deixando de abrir os nossos olhos, visões, etc. A água está saindo, graças a Deus por isso. E se a água está saindo, é não parar. Não parar. Amém? Dobrar, inclusive, se for o caso, o tempo. E agora, mais do que nunca, é hora de você botar o seu joelho no chão de madrugada, e a hora que der, e a hora que... Às vezes até dá graças a Deus por uma perca de sono. Amém? Você perdeu o sono, não toma remédio para dormir, não.
dá graças a Deus. E vai. Vai buscar Deus. Mais do que nunca. Mais do que nunca. A hora agora é de fazer isso. Amém? As virgens, olha para você ver, tudo aí começa a cumprir as palavras. As virgens nécias dormiram. E as virgens prudentes?
Foi cavar,
ficaram acordadas. Ficaram acordadas. Amém? Concorda, cara? Não é isso que... Né? Mas eu fico satisfeito, eu fico feliz. Quando Deus fala comigo, pronto. Aí muita gente escandaliza, mas quer dizer que o senhor está na lama? Eu, graças a Deus. Eu estou... É porque você falar que você não está, não é pior? Não é tapar o sol com a peneira e dizer que não está? Ou não? É? Tá? Né, Roberto? Então, vamos agora, vamos furar mesmo com gosto de gás. E vamos furar mesmo. É. Nossa, carnal demais da conta. Amém, Ramiro? E ficar esconder é a pior coisa. Tentar, né? É igual o cobertor de soldado. A questão não é cobertor de soldado. Você tampa a cara, descobre, é, né? Aí você tenta tampar lá embaixo, a cara fica de fora. Amém? A Carmen queria ter o microfone. Já está aguentando? Não? Vamos falar.
Não. Na verdade, é porque, assim, eu achei muito interessante a pergunta no início.
Como?
A pergunta do início, porque realmente, assim, eu pensando aqui, eu não preocupo com a alma. E, assim, foi me ardendo, porque eu preciso preocupar, mas eu acho que eu não sei preocupar com a alma. Eu queria, assim, a pergunta é essa: como eu preocupar com a alma? Como cuidar da minha alma? Porque todo o meu sofrimento, tudo, se eu for pensar, é esse corpo, é a carne. Tudo. Eu acho que eu não sei cuidar da alma. Eu não queria sair sem saber.
Amém. A pergunta dela é muito interessante, né? É muito interessante como eu vou me preocupar se eu nem sei se existe. Nem sei se existe, nem sei se tem. Né? Então, não vamos preocupar. Né? Vamos continuar do jeito que está. Não vamos preocupar com a alma. Né? Porque, ou vocês acham que tem um jeito? Arruma um jeito aí pra nós. Tá aqui o Luiz, o Luiz, tá pro Luiz aqui, cara. Tá aí.
Senhor, se vira e arruma um jeito aí, porque nós nem sabíamos que tinha alma, o senhor veio com essa história. Agora o senhor dá um jeito aí de fazer a gente arrumar. um cuidado com a alma.
E agora?
Não, eu achei muito interessante, porque eu até falei aqui pro Luiz, Luiz, como que a gente vai passar sem sujar no meio dessa lama toda? É. Porque aparentemente o povo era para ser um povo que vai estar com as vestes limpas, né?
É.
Aí eu fiquei muito preocupada com isso, que eu até comentei ontem com o senhor, né? Eu falei assim, nossa, eu não estou conseguindo nem fazer uma oração, não sei nem o que que... Eu me senti nessa situação, suja da cabeça ao pé, de lama. Não sei o que fazer, não sei nada, nada, nada.
Amém. Então, por isso é que você tem, o que que vai... Vamos dizer assim, aí a água tomou conta do poço. A água tomou conta e a mina está... saindo. O que que vai acontecer com a sua sujeira? Vai limpar.
Por isso que o senhor estava falando que a gente agora que tem que dobrar
isso,
né, a busca. Agora que a gente tem que realmente...
A primeira coisa é o reconhecimento. Está na lama. Porque a pior coisa é a hipocrisia. Nas apostilas, nós falamos nas apostilas, ó, cuidado, cuidado, porque a maior arma do diabo sempre foi a hipocrisia. O que que é a hipocrisia? É você, hipócrita, achar que você não tem, não está sujo, que você não tem lama, que você não tem lama, você tá pronto. Entendeu, Raquel? Então, não tenha medo da lama. Não receia a lama. Não, eu na lama? Eu na lama? Jeito nenhum. Né? Fazendo tudo certinho. Que lama? É, hoje eu comentei isso com o Luiz à tarde. Porque o Luiz estava com medo da lama. Aí... chegou aqui todo lameado, lascado. Aí eu falei para ele, Luiz, a lama do poço é uma lama, não é uma lama podre. Não é. Você tem que dar graças a Deus que não é uma lama podre. Amém? É uma lama necessária. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estava dizendo para eles também, quer dizer, feliz daquele que conversa comigo durante o dia, não é não?
Aleluia.
Eu estava dizendo para eles o seguinte também, que Jesus, com 12 anos, com 13 anos, com 15 anos, ele foi... Ninguém nem conhecia Jesus, ninguém nem sabia. E Jesus estava fazendo o quê? Cavando. Jesus estava cavando. Quando ele aproximou, quando ele foi realmente aproximando, os três últimos anos dele, amém? Não é que você esteja, você tem que passar. Como eu falei, nós somos os trabalhadores dessa hora. Os trabalhadores dessa hora não vai ter que entrar no poço e furar o resto? Furar onde? No meio de quê?
Da lama.
Da lama, meu filho. No meio da lama. Nós somos os trabalhadores dessa hora. Nós vamos ter que furar o poço, o resto do poço, no meio da lama. Amém? Então Jesus chegou ali, no meio daquela raça ruim, raça de fibra. Jesus chegou no meio daquilo ali que era pura podridão, sepulcro calhado, raça de fibra. E mais isso e mais aquilo, não era não? Ou você acha que ele teve vida boa ali?
E ele no meio. E ele no meio daquela situação. Vivendo, ele viveu aquilo, tudo aquilo ali. Jesus, ele não viveu pela graça, ele viveu pela lei. Ele passou. Ele não estava no sábado, todo sábado na sinagoga? Ele não estava na sinagoga? Como de costume, está lá escrito, como de costume na sinagoga. Então ele estava no meio esse dia. A luz brilhou no meio das trevas. A luz brilhou no meio das trevas. Então, meu filho, você, o que você não pode é parar. Não se escandalize, não para. Então, entenda que você é um sal que não pode perder o sabor, que você é uma luz que não pode se tornar trevas. Que a luz que há em você não seja trevas. Aproveita tudo que você puder aproveitar. E passa por esse período de quê? De escuridão. Porque a volta de Cristo vai. O que antecede a volta de Cristo é uma plena escuridão. Por isso que fala lá, você que deseja o dia do Senhor, você não sabe que o dia do Senhor é um dia de densas trevas, dia de escuridão, dia de muito pecado. Dia de muito pecado. Mas aonde que nós estamos? Nós não estamos comprando? Nós não estamos vendendo? Nós não estamos casando e dando em casamento? E nós não estamos fazendo, por acaso, tudo que o mundo faz? Qual a diferença que existe? Dizer que nós estamos limpos não seria uma hipocrisia? Então não é melhor realmente reconhecer e dizer, Senhor, tá? Porque se sobrar, gente, vamos dizer que se você fala, não, eu já tá, você já está puro, mas que o puro purifique-se mais, o justo justifique-se mais. Vamos que você entenda que você já é salvo, salve mais. Amém. Oh, meu Deus, a hora passou. Amém. Amém. Deus falou conosco. Amém. E depois, pessoalmente, particularmente, quiser conversar, né, ter comunhão uns com os outros, para poder ajudar uns aos outros. Mas cuidado para não ajudar e não sujar mais, né, em vez de ajudar. Mas a verdade é que o que Deus fala? O que adianta ganhar o mundo inteiro? E ele fala bem assim, se perder. O que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Amém? Porque as coisas hoje obrigam a gente a viver desse jeito. É isso que está acontecendo. O mundo, ele obriga você a viver desse jeito. Presta atenção. O mundo te obriga a viver desse jeito. O sol escondeu. A treva tomou conta. Vem sobre todo habitante da terra. Os dias, a tribulação viria sobre todo habitante da terra. Lá atrás, igrejas como a Assembleia de Deus falava que a tribulação não viria sobre o povo de Deus. Está lá escrito: vem sobre todo habitante da terra, sobre os bons e os maus, os justos e os injustos. Só que a reação, o procedimento das virgens nécias foi um, e o procedimento das virgens prudentes foi outro. O que fez a diferença foi isso. Amém? Amém? Então, hoje ainda conversei com a Suzane pelo telefone, expliquei mais ou menos isso. Ela falou: nossa, pai, o senhor não sabe quanto o senhor me ajudou. Vou falar para a me alegrei. Porque isso é porque a Carmen estava até presente na hora lá. Ela se sentia de que maneira? E ela se sentia naquela situação. E aí você se condena, fala, meu Deus, né? Você está e se condena. Aí que você não tem força para nada mesmo. Aí que você não tem força para nada mesmo. Mas Deus levantou realmente o nosso semblante com essa interessante visão. Muito interessante. Amém? Que Deus nos abençoe. Fala, filho. Teve um momento, Paulo Júnior está falando que as virgens nessa e as virgens prudentes. Só que as virgens todas dormiram, né? E aí, só que aquela que dormiu com o azeite, enquanto ela pôde, ela juntou o azeite. Porque vai chegar um momento que eu acho que se Deus não abreviar, amém? Amém. Então não fica, nos anima não. O que você vai fazer? O Rodrigo perguntou, né? Não desanima não. O que vai fazer? Vai bater de cima, tal e etc. Uma palavra, liga, busca, pergunta. Porque Jesus sempre tinha uma palavra. Onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem? Ele não dormiu, o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não cochila. Qualquer hora que você perguntar, ele vai estar acordado. Vai estar acordado para te dar uma palavra. Onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem a palavra que nós queremos? Ele vai te dar uma palavra. Ele vai te dar uma palavra. E pode ter certeza que vai. Ah, também falei isso. Explica aí, Luiz.
Aí o senhor lembrou a gente, né, que quando Abraão foi subir o monte para sacrificar Isaac, ele levou uma palavra, né, que Isaac perguntou: cadê o cordeiro, pai, né, para ser sacrificado? Ele falou: Deus proverá.
Fala mais logo, o pessoal não está ouvindo.
Ele falou: Deus proverá, né, para si um cordeiro. E foi subindo, né? Ou seja, ele estava ali cavando no meio da lama, mas isso. Ele tinha uma palavra: Deus proverá.
Pronto. Né? Quando ele sobe, na vida de todos, Paulo chega a dizer que ele desesperou da vida. Chegou um momento que a tribulação na vida dele foi tão grande que ele chegou a desesperar da própria vida. Teve também as suas dificuldades, como Jesus também, até os 30 anos, como eu falei, teve um período ali, né, de extrema dificuldade. E aí eu citei o caso de Abraão. Abraão teve a sua fé provada naquele dia ali. E o que Deus está fazendo conosco? Provando a nossa fé. Senhor, em mim não habita bem nenhum, né? Maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, se você pensar desse jeito, amém? Não pense que você está errado.
se você pensar desse jeito. Se chegar a pensar, maldito homem que sou, se você chegar a pensar, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Né? Então, se você chegar a pensar isso, não está errado, não. Mas aí, logo em seguida, Deus, a lama, a sujeira, passa por ela, não há condenação para aquele que tem a esperança, aquele que está, né, querendo. Não há condenação para aquele que crê. Aquele que crê será salvo. Começa a buscar também as palavras que Deus vai te dar na hora. Amém? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aquele que confia no Senhor renova as suas forças. Subirão com asas como águia, tá, e etc. E vai, meu filho. Levanta cedo, atolado na bicha. Ou não é?
Passa a mão do belo.
Olha o microfone da tua.
Interessante essa visão do poço, porque eu já ajudei a cavar poço, né? É, em casa, cisterna. E observação seguinte. A pessoa está cavando, quando dá na rocha, é muito difícil. Muitas vezes ela muda porque não dá conta de cavar aquele poço. Outro detalhe é que muitos perdem a vida porque ele desbarranca. E outro detalhe também é o seguinte. É, não consegue chegar na água, vai cavar outro poço, como aconteceu com o senhor aqui, que cavou 3 poços. O outro detalhe é que quando você está chegando na lama, fica pesado, porque quando a terra está seca, é uma situação, mas ali até o barro com a água é pesado para você tirar ele lá de baixo. Então, significa que a nossa vida não é fácil mesmo, é pois rocha, é a lama.
A água está chegando. E o barro tem que sair, né? A água está chegando no poço e o barro tem que sair. Você tem que limpar o poço. Você vai pegando o barro, botando...
O peso é dobrado.
O balde, né, puxando. Né, amigo? A água está chegando. Né? E a lama tem que sair. Amém. Deus abençoe vocês. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Mas olha, eu digo para vocês que bem-aventurado os teus olhos, né, os teus ouvidos, porque muita gente não está vendo o que você está vendo, não está ouvindo o que você está ouvindo. Não tem a fé que você tem hoje. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que eu quero. Amém, Chira? Hoje a gente aprende uma coisa, amanhã a gente aprende outra. Onde vocês aprenderam o quê? A diferença entre iniquidade e equidade. Depois nós vamos explicar para a igreja, amém? Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Wendeluz? Amém. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor não nos tem deixado só, o Senhor não nos tem, Deus, apesar, não nos tenha deixado de forma nenhuma, está no nosso meio, e por causa disso, nós não somos consumidos. Eu tenho certeza que enquanto o Senhor estiver, a arca estará presente. Não retire de nós a tua presença. Não se afaste, Senhor. Apesar de toda essa certeza que nós temos da presença do pecado, da falta de liberdade, apesar da escravidão, que há, né, do dobrar dos pesos, do jugo, apesar de tudo isso, Jesus, há um Deus, há um reino no céu. Há um reino onde, para onde irão as nossas almas. Para onde, Deus, o Senhor nos espera, é lá. Então a minha alma se alegra, o meu espírito se alegra no Senhor. Eu posso, Jesus, eu posso dizer que não levo em conta os meus pecados, a minha sujeira, mas a minha alma espera no Senhor, no Deus da minha salvação. Ajuda-me a pensar como o Senhor. Ajuda-me, Senhor, olhar para o céu, de onde nos vem o socorro. Ajuda-nos a olhar, Senhor Deus, para o lugar de onde vem a nossa ajuda. Dá-nos a mão, estenda-nos a mão. Que as orações, as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, estejam buscando a Deus, estejam ansiando pelo reino eterno. Deus, se tudo concorre para o bem daquele que te ama, que essa época, que esse tempo nos ajude, nos dê força para lutar. E não seja em vão o nosso esforço. Louvado seja o Senhor, Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém.
Tua presença eu posso ouvir, a tua voz acalmando o meu ser. Só em ti eu sei que posso descansar.
Amém.
Se a tua mão me guiar, presença eu posso ouvir a tua voz acalmando o meu ser. Só em ti eu sei que posso descansar.
Amém.
Se a tua mão me guiar,
Jesus, nunca foi tão importante a gente se aproximar uns dos outros, amém? Ajudar, ficar mais perto, amém? Amém. Deus abençoe.
Desse jeito.